Brasil, é Brasil, é Brasil!
Brasil!
Prata, 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 prata para o Brasil!
É ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguizo, estou aqui nos estúdios da TV Globo, em São Paulo. Hoje, terça-feira, dia 2 de abril de 2024, quando faltam exatamente 115 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Quem está ao meu lado, aqui na nossa mesa redonda, que não é um debate de futebol, claro, mas é um debate olímpico, é Guilherme Costa. Fala, Gui, tudo bom?
Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. É uma semana que teve muita coisa. Eu sei que eu sempre falo isso, mas realmente teve muita coisa, assim, coisa importante, valendo pontos para o ranking mundial. Oficialmente, o Brasil não teve nenhum atleta classificado para a Olimpíada na semana que passou, até porque não teve nenhum pré-olímpico oficial. Uhum. Mas a gente teve medalhas no Grand Slam de Judô, medalhas na ginástica, medalhas no vôlei de praia, volta do Alisson no atletismo, medalhas no tiro com arco. E claro, acho que o principal resultado é o do tênis de mesa do Calderano, que foi vice-campeão na Coreia.
Não, perfeito, perfeito. Eu falei da mesa redonda porque ela é realmente redonda. João Pedro Brandão está aqui em uma das pontas da mesa redonda para comprovar que o nosso triângulo isósceles escaleno ou algum outro triângulo está formado.
Equilátero.
Aqui. Equilátero, obrigado. Está realmente formado. Aguardem, no final deste episódio, o JP estará aqui com o novo quadro dele. Isso mesmo, Gui, não teve nenhum pré-olímpico, muita gente andou casinhas naquele jogo do Ludo, né? Sabe, sim, você vai andando casinhas para chegar lá na Olimpíada, que é ali no meio. Mas, nas próximas semanas, começam vários pré-olímpicos na sequência. Tem taekwondo,
esgrima, tiro esportivo tá rolando agora, enfim.
Nos próximos dias, próximas semanas, eu até dei uma exagerada. Assim, nos próximos dias, tem vários atletas que vão em busca dessa classificação final, né?
Na quinta-feira agora a CBJ, a Confederação Brasileira de Judô, vai anunciar alguns atletas classificados. A gente já imagina quais são, mas eles vão pôr ali, anunciar realmente, ó, fulano, beltrano e ciclano estão classificados. Não vai ser a equipe inteira ainda que eles vão anunciar, mas vão anunciar, imagina, uns 6 ou 7 atletas já.
Vai ser tipo aquela lista que o vôlei às vezes solta, né? Assim, ah, convocou 10
é
já,
isso,
né? Ainda faltam outros tantos, mas assim, já vai tirando da frente. Porque é isso, assim, no final das contas, mesmo os principais atletas, enquanto não sai a convocação, eles ficam nessa apreensão também,
claro,
né? Porque muitos conquistam a vaga, mas a vaga é do país, muitos conquistam vagas que a própria confederação ainda pode definir. Aliás, parabéns, não anunciamos no programa passado, saiu a nossa convocação aqui na Globo. Guilherme Costa vai para Paris, como vocês sabem, há 3 anos.
Nós dois vamos, eu e Marcel Merguiz.
E estaremos lá, então, diretamente de Paris, falando em convocações e pré-olímpicos e tal. Mas é isso, Gui, vamos começar então pelo tênis de mesa, porque se não foi um pré-olímpico, se não valeu vaga direta para Hugo Calderano, pelo menos valeu algo que eu acho até mais importante nessa altura do campeonato, que é se recolocar na briga por medalha. Eu acho que esse campeonato do Hugo na Coreia do Sul neste final de semana parece um chavão, assim, mas é um turning point ali de Hugo Calderano. Ele virou a chavinha para mostrar que, olha, eu não tô nessa descendente que vocês estão achando que eu tô, não. Olha como eu tô bem ainda, eu ainda tô preocupado com o Hugo, ainda tô preocupado, eu acho que o ano dele é de muitas oscilações e tal, mas assim, ele enfrentou grandes adversários numa sequência muito boa de rivais, né, numa chave que teve vários desafios e foi muito bem, saiu com o vice-campeonato lá no WTT da Coreia do Sul, perdendo pro chinês, mas a gente vai falar um pouco mais disso. Conta aí, Gui, como que foi esse final de semana ou essa semana de Hugo Calderano?
Então, rolou o WTT na Coreia do Sul, os melhores atletas do mundo estavam lá, só um chinês que não estava, mas todos os outros chineses estavam, e o Hugo Calderano foi vice-campeão. A campanha foi dura desde o começo, né? Na primeira rodada ele ganhou de um japonês, que é sempre complicado, não é o Harimoto, não é o melhor japonês da atualidade, mas é um japonês, venceu. Aí depois ele passou pelos dois irmãos, o Félix e o Alex LeBron. Nas oitavas, o Alex, que na teoria é o pior deles, mas tá jogando muito bem. E nas quartas, acho que foi o grande jogo, assim, pra gente ver, ó, o Hugo tá bem mesmo. Ele ganhou do Félix LeBron, que atualmente é o melhor não-chinês no ranking mundial. O Hugo ganhou, foi pra semifinal. Aí a semifinal, a gente já dava assim, ah, vai jogar contra o chinês, contra o Fan Zhendong, número 2 do ranking mundial, campeão mundial e tal. Acho que o Hugo já fez uma boa campanha, acho que era o pensamento de todo mundo. Já chegou até a semi. Ele vence o chinês. É a segunda vez que ele consegue vencer o Fan Zhendong na carreira, perdeu outra 6, mas venceu em um jogo imponente, 4 sets a 1 e tal, e foi pra final. Aí perdeu para um outro chinês que talvez nem vá para a Olimpíada, o Jin Kun. É possível que esse chinês nem vá para a Olimpíada. E ele foi o campeão desse torneio muito importante. Na semifinal, esse chinês venceu do Ma Long, que é considerado o maior mesatenista da história. Atualmente, ele talvez não seja o melhor chinês, o Ma Long. Talvez não, não é o melhor chinês, não sei nem se vai para a Olimpíada. Mas é o maior jogador da história. Então, foi um torneio que contou com todo mundo e o Hugo foi vice-campeão. Aí, fazendo a nossa matemática aqui, ele subiu para sétimo no ranking mundial. E existe o ranking de classificação olímpica que a gente consegue analisar quais serão os cabeças de chave. Nesse momento, o Hugo é o quinto do ranking de classificação olímpica. Seria muito importante se ele fosse top 4 desse ranking, porque sendo top 4, ele só enfrenta os chineses, né, que são os mais temidos, ou não, depois do que vimos na semana, mas enfim. Se ele for top 4 do ranking mundial, ele só enfrenta os chineses na semifinal da Olimpíada, foge deles até a semi. Se ele for quinto, sexto, sétimo ou oitavo, ele pode pegar, não é certo, mas ele pode pegar um chinês antes da semifinal. Então, foi importante, pelo que você falou, para recuperar a confiança, para mostrar que ele está na briga pela medalha olímpica, mas foi importante também na nossa matemática do ranking. Se ele subir mais um pouquinho nessa classificação, ele vira top 4, e aí a gente começa a pensar ainda mais nessa medalha olímpica, que eu vou dizer que é bem possível. Talvez não seja provável, mas é muito possível.
Boa, boa, boa. Pontuando alguns temas ali dessa campanha do Hugo, que, repito, foi muito boa, uma das melhores dele na carreira, apesar de não ter conquistado o título, perdeu para um chinês que talvez nem vá para a Olimpíada, e isso não quer dizer muita coisa na China. Assim, o chinês que não vai para a Olimpíada quer dizer só que ele é o terceiro do ranking mundial e o terceiro chinês do ranking mundial hoje, o Jin Kun. Tá uma briga, até por isso talvez a China, ou eles devem ter definido quem seriam os chineses dessa classificação, para entender, o Chu Qin hoje é o grande chinês do momento, é disparado no ranking mundial, está ganhando de todo mundo, então ele é o que não foi para essa competição, e daí tem uma briga entre três ali. O Chu Qin já tá na frente, o Fan Zhendong, que a gente já mal comparou aqui, é meio que o Nadal do tênis de mesa, porque ele é da mesma geração do Ma Long, que é considerado o Federer do tênis de mesa. Então estão lá, Fan Zhendong e Ma Long. E foi legal o Hugo ter ganho do Fan Zhendong, e a primeira entrevista dele, logo ali na beira da mesa, o repórter da Federação Internacional, né, da organização, perguntou: você lembra a última vez que você ganhou do Fan Zhendong? E a resposta do Hugo foi muito espontânea, ele falou: claro, você não ganha do cara todo momento. A última vez que ganhei dele foi em 2018, que não é um cara que você ganha toda hora. Então, claro que eu lembro quando eu ganhei dele. E foi legal, o Hugo fez um belo jogo ganhando o Fan Zhendong. E isso é importante, como o Gui disse, de repente, numas quartas de final, cruza com o chinês, você vai ganhar esse jogo. Assim, é o jogo da medalha, assim, você precisa disso. Mas acho que todo mundo estava esperando essa volta dele contra o Félix Lebrun, que é o francês sensação do mundo, que é o cara que tá jogando demais, que é o cara que tá ameaçando os chineses hoje em dia. E claro, jogando em casa, vai ter toda a força da torcida, vai ter toda a pressão, porque vai ser a primeira Olimpíada dele, mas vai ter toda a força da torcida e de tudo mais que puder ajudar. Vamos lembrar que recentemente ele foi ajudado no ranking mundial, por isso ele passou o Hugo, por isso o Hugo caiu no ranking mundial. E hoje o Hugo é o quinto desse ranking olímpico. Os dois chineses, o Félix, um jogador de Taipei, e o Hugo. Então, o Hugo basicamente briga com esse jogador de Taipei. O Félix já deu uma desgarrada no
ranking. O Félix, na verdade, ele é o segundo, né? Ele tá entre os dois chineses neste momento no ranking de classificação olímpica.
Isso.
Uma coisa é o ranking mundial, outra coisa é o ranking classificatório para as Olimpíadas, porque a pontuação é diferente porque pegam períodos diferentes, né? Então, o ranking de classificação olímpica vai ser fechado em junho, o ranking mundial é eterno, digamos assim.
Ele roda eternamente, é uma roda eterna ali. Mas, enfim, esse é o contexto do Hugo Calderano, mas acho que o mais importante mesmo é ele ter voltado a jogar bem contra grandes jogadores. E isso, cria essa expectativa. O Hugo ficou mega chateado, nunca tinha visto o Hugo Calderano chorando, eu e Gui vimos ele chorando lá em Tóquio, depois da derrota dele pro alemão nas quartas de final. Dizer que tava na mão é sempre difícil, né? Mas era uma possibilidade muito clara dele disputar a medalha olímpica. E ele vai chegar agora em Paris com a mesma chance, com a mesma capacidade que ele tem, mais experiente, melhor, mas com o mundo ali do tênis de mesa conspirando também para ele chegar às quartas de final e fazer esse jogo, que é o jogo da medalha. Como a gente já disse, o jogo de quartas de final na Olimpíada é o jogo mais importante para todo mundo,
certeza,
né? De todos os esportes coletivos ou individuais, porque é o jogo que define que se você vai embora sem nada, basicamente, porque ser quinto na Olimpíada, entre quinto e oitavo ali, vale pouca coisa no final das contas.
Vale um diploma, né? Vale o Comitê Olímpico Nacional dá um diploma.
Mas aí você já ganhou o diploma nas oitavas, né? As oitavas de final valem um diploma, as quartas de final valem pouca coisa. E daí vale a medalha, você vai pro jogo na medalha. Então, acho que todo mundo tá muito feliz com esse resultado do Hugo, pelo desempenho, pelos adversários que ele enfrentou, ter enfrentado os dois. O cara pegou dois franceses e dois chineses, que basicamente são os países que ele vai ter que ganhar na Olimpíada se ele quiser sonhar com alguma coisa muito grande. Então, muito bom. E eu falo que eu tô preocupado porque é um ano diferente pro Hugo mesmo, assim. É um ano que as coisas não, aparentemente, não estão acontecendo do jeito que ele gostaria, e o Hugo sempre foi alguém que planejou muito bem essa ascensão na carreira dele. Mas vamos esperar que agora, aparentemente, a curva deu uma viradinha, o pessoal do mercado financeiro deve estar contente com essa virada.
As ações do Hugo estão em alta.
Devem estar em alta. Aqui estão em alta sempre, mas acho que agora quem tinha apostado no Hugo tá sorrindo de orelha a orelha, pensando que pode sim vir essa medalha inédita, como a gente está falando aqui, né, Gui? Hugo Calderano, tênis de mesa, uma chance de medalha inédita. O Brasil tem pelo menos mais umas duas ou três chances de medalhas inéditas nessa Olimpíada, né? A gente já falou muito aqui da Nathalie Mollhausen na esgrima, a equipe de ginástica rítmica.
O Marcos do Tiro com
Almeida,
arco, né,
que a gente vai falar.
É o principal desse grupo aí.
E a gente, eu só ia usar esse ganchinho para falar do Marcos da Almeida agora, porque rolou também lá na casa dele, em Maricá, mais uma competição, Campeonato Sul-Americano de Tiro com Arco. Maricá, onde o Marcos mora, ele não nasceu, ele é carioca do Rio de Janeiro, nascido no Rio de Janeiro, mas mora ali do ladinho, onde todo mundo basicamente vai lá para treinar e competir. E o Marcos, que é uma dessas grandes chances de medalha inédita para o Brasil, foi bem de novo num campeonato que foi bom para outros atletas do Brasil, como a gente disse, visando agora que tem Pan-Americano e tem classificatório olímpico ainda para todo mundo das Américas neste mês ainda, né, Gui?
Pois é, o Marcos da Almeida foi o campeão sul-americano. O Brasil ainda conquistou um bronze com o Matheus, e no masculino e no feminino foi muito legal, porque o Brasil fez uma dobradinha. Quem foi a campeã foi a Ana Luísa, quem foi a vice foi a outra Ana. Essa outra Ana foi a medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos, garantindo a vaga para a Olimpíada. Por enquanto, o Brasil tem uma vaga garantida no masculino, uma vaga no feminino, e, consequentemente, o Brasil vai disputar a dupla mista também. Só que agora o objetivo é classificar a equipe completa, né? A gente vai ter um pré-olímpico nas próximas semanas para classificar uma equipe completa, tanto masculina quanto feminina. Então, no sul-americano, o Brasil provou que atualmente é hegemônico, o que é muito importante, porque há 10, 15 anos a Colômbia era hegemônica por aqui, e atualmente o Brasil, não só com o Marcos, mas também no feminino, também com a medalha do Matheus de bronze, aparecendo aí no continente sul-americano. Paralelo ao campeonato sul-americano, teve uma competição que contou com os atletas da América Central também. Eles chamaram de competição que vale para o ranking mundial, alguma coisa assim, o nome da competição. E nessa outra competição, o Marquinhos caiu nas quartas de final. Isso não preocupa nada, né? Assim, é claro que seria legal ele ter sido campeão também, mas ele segue número 1 do ranking mundial, enfim. Mas só para situar que tivemos duas competições paralelas. Uma, ele caiu nas quartas de final para um atleta de El Salvador, e a outra, ele foi o campeão sul-americano. Mas assim, é só para situar mesmo, nada preocupa, o Marquinhos continua favorito à medalha na Olimpíada, número 1 do ranking mundial, e acho que o grande objetivo dos próximos meses é classificar uma equipe completa para a Olimpíada.
E um destaque aqui não é o olímpico, claro, é o outro tipo de arco, o arco tem o recurvo, tem o composto. Na outra categoria que não é a olímpica, quem ganhou medalha nessa competição sul-americana pela primeira vez, no masculino, o Brasil foi campeão com o Lucas Abreu, já até falamos aqui, milhões de seguidores nas redes sociais, se você ainda não segue é porque você é da minha idade. mas é um cara super conhecido, eu sigo o Lucas Abreu, só para vocês saberem. O Lucas Abreu, mega conhecido hoje no mundo digital e também por seus resultados no tiro com arco, e a namorada, noiva, esposa em breve de Marcos da Almeida ganhou o bronze no campeonato pela primeira vez. E a história é sensacional, porque ela era do hipismo.
Eu já ia perguntar, será que é a mesma que era do hipismo?
Não,
é a mesma.
Calma.
Então, tá.
Em 2014, eles se conhecem nos Jogos Olímpicos da Juventude, os dois ganham medalha naqueles Jogos Olímpicos, ela ainda é do hipismo, ele já é do tiro com arco, começa a namorar, tem um relacionamento grande, blá, 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 blá. O Marquinhos convence a menina, a dona Bianca, a ir pro tiro com arco. Ela começa a competir e já é medalhista de bronze agora no Sul-Americano. Primeira medalha dela numa grande competição continental. Então, ó, preparem-se. Marquinhos trazendo mais ainda, eu diria herança, mas calma, ainda não estamos falando de filhos, estamos falando apenas do que ele traz para o tiro com arco do Brasil como um todo, trazendo também uma nova competidora, a Bianca Rodrigues, que foi bem conquistou o bronze, como eu disse, então temos mais um legado de Marcos da Almeida no tiro com arco, agora ele que trouxe essa atleta, que já é medalhista olímpica dos Jogos da Juventude lá em 2014, quando eles se conheceram, agora pro tiro com arco. Gui, vamos mudar de esporte um pouquinho. É, as pessoas estão reclamando nas redes sociais que a gente tá falando pouco, sabia, Gui? É, a gente não sei como a gente ajuda mais as pessoas a limparem a casa, a lavarem louça e etc. É, talvez seja o trânsito de São Paulo e outras capitais também, mas falando agora de outro esporte que teve destaque neste final de semana, ginástica artística, o Brasil na etapa da Turquia da Copa do Mundo, várias medalhas, acho que Jari Barbosa é o grande destaque, mas conta aí um pouquinho como foi esse panorama completo da seleção brasileira, que começou a competir agora rumo a Paris já.
É, foi uma etapa preparatória, né, da Copa do Mundo. É, a Jari Barbosa foi ouro no solo, com uma nota muito importante, 13.8. É uma nota que, se ela fizer na Olimpíada, ela vai ajudar o Brasil a conquistar uma medalha por equipes, mas pode brigar até por uma final e quem sabe, claro, por uma medalha. Porque, assim, numa Olimpíada na ginástica, cada país só pode classificar dois atletas numa final. Na teoria, a gente tem a Rebeca e a Flávia já nessa final do solo, né? A Rebeca foi vice-campeã mundial ano passado, a Flávia foi medalhista de bronze. Mas a gente tem a Jade também nessa confusão toda. E quanto mais atleta a gente tiver, melhor. Vamos supor, batendo na madeira, que a Flávia erre a apresentação dela na eliminatória da Olimpíada. A Jade fazendo essa apresentação, a Jade vai para a final e a Flávia não. E aí a Flávia tem outras chances na trave, no individual geral, enfim. É, acho que é muito bom ter a Jade competindo muito bem, uma série nova, e trouxe muita confiança para a Jade. Porque a Jade já tem 32 anos, né, uma carreira que ela já teve, disputou a Olimpíada de 2008, não foi para 2012, disputou 2016, não foi para Tóquio, vai para a terceira Olimpíada agora em Paris. Então vamos ficar de olho na Jade, que é peça essencial para o Brasil conquistar essa medalha por equipes que o Brasil está sonhando tanto. O Brasil é o atual vice-campeão mundial. A Rebeca Andrade, ela só competiu nas barras assimétricas, ela foi, entre aspas, poupada, né? A gente já sabia que ia ser só nas barras assimétricas, porque ela já é muito boa no salto, no solo e na trave. Ela foi medalhista nessas três categorias no último campeonato mundial. Então as barras assimétricas ainda são, não vou dizer uma pedra no sapato, mas ainda é o aparelho menos bom, digamos assim, da Rebeca. E ela foi lá, mesmo errando um pouquinho a série na final, conquistou a medalha de prata, a nota dela na eliminatória foi até maior, mas gostei da medalha de prata da Rebeca e acho que assim, a Rebeca vai brigar por 6 medalhas na Olimpíada. E quando eu falo brigar, é brigar mesmo. Ela vai chegar como favorita em 3 delas, talvez 4 delas, e vai brigar pela medalha na trave e nas barras assimétricas, que são os aparelhos em que ela menos se destaca, mas mesmo assim se destaca muito, tanto que foi prata nessa etapa da Copa do Mundo. A gente teve a prata da Flavinha na trave, um baita resultado também, uma nota de 14.00, uma nota que se ela fizer na Olimpíada ela vai brigar por medalha. E a gente teve a prata do Diogo Soares no masculino. O Diogo já é um atleta classificado para as Olimpíadas, é um atleta que provavelmente vai pegar finais na Olimpíada de Paris, talvez não brigando por medalhas, mas vai ser aquele cara consistente que a gente conhece. Foi 10º no último campeonato mundial do individual geral, medalhista nos Jogos Pan-Americanos, é um cara que tá sempre ali. Ele é muito constante, ele erra muito pouco, ele cai muito pouco, então acho que vai fazer uma boa Olimpíada também, mas ainda tá distante de brigar pelas medalhas. Agora, acho que o resumo dessa participação brasileira no feminino aqui, estamos empolgados e que a gente vai brigar por muitas medalhas na Olimpíada. Assim, colocando rapidamente aqui, como eu falei, a Rebeca vai brigar por 5 medalhas individuais, com certeza, solo, salto, individual geral, trave, barras assimétricas. A Jade mostrou que pode brigar por uma medalha no solo. A Flávia com certeza vai brigar por uma medalha na trave, no solo e no individual geral. E a gente tem uma equipe que, somando todas essas atletas, ainda provavelmente vai ter a Lohane e a Júlia, vai brigar muito forte pela medalha. Então são 10 chances de medalha da ginástica feminina nas Olimpíadas, e é o que a gente sempre fala. Quando tem 10 chances, vão vir 3, talvez 4 medalhas. É, então estamos muito empolgados porque a Rebeca tá muito bem, mas a Flávia Jade também.
Boa, e gostamos da apresentação de Jadney Britney Spears Barbosa com Baby One More Time. Quer cantar? Pra quem não lembra da música, Gui, não. Vamos passar essa parte de cantoria. Isso ficou lá no podcast no início dele em 2019-2020. O Gui ficou com vergonha, não vai cantar Baby One More Time, mas vocês podem procurar nas redes sociais e vão saber muito bem que música é essa. É a mais conhecida da Britney. Não
sei. É, da minha época,
velho, né?
Isso, assim.
A gente é velho.
Porque ela surgiu, eu tinha uns 12, 13 anos ali em 2000, nossa, 2001, eu me lembro dela e eu me lembro de saber essa música. Enfim, mas...
Enfim, gostamos da Jade, assim. É do tempo da Jade a música, é legal. Putz,
é isso mesmo,
eu gosto.
A Jade tá com 32 anos, ganhou a medalha de ouro posso estar enganado, mas talvez ela seja a campeã mais velha da história do solo em etapas de Copa do Mundo. Por que do solo? Porque ontem mesmo a gente teve a Oksana Chvizotina, que é uma atleta do Uzbequistão, que está com 48 anos, e foi prata no salto nessa etapa da Copa do Mundo. Ela foi para as últimas 8 Olimpíadas, né?
Tá brigando por vaga para ir para essa ainda,
92, 96,
né?
2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2021. Ela tem uma medalha olímpica nesse bolo todo, mas são 8 Olimpíadas. Ela tem chance ainda, a chance ainda é baixa, infelizmente, mas ela tem chance de se classificar para a nona Olimpíada da carreira. Tem 48 anos e foi prata nessa etapa de Copa do Mundo, que a gente tá falando agora. Da Rebeca, a gente tá falando da Flávia e tal. Ela conquistou a medalha. Então, a gente fala com a Jade com 32...
não tá nem velha.
Faltam 16 anos pra chegar na Oksana aí, então...
A Jade, que vai pras Olimpíadas de 8 em 8 anos, quem sabe alcança a Oksana em tempo de Olimpíada, né? Se ela continuar nessa pegada muito boa. A Jade tá muito bem, tá uma forma espetacular. E o legal dessa atleta, que é do Uzbequistão hoje, ela já, assim, pra você ver há quanto tempo ela disputa os Jogos Olímpicos, ela já disputou pela União Soviética a competição, assim, ela é nascida ainda quando a União Soviética era unida, existia antes da dissolução ali, antes da divisão dos países, depois ela chegou a competir pela Alemanha, ela tem um filho, foi tratado do filho na Alemanha, então já competiu por 3 países diferentes, se eu não estiver esquecendo algum país aqui. E só um último destaquezinho, eu vi você comentando no Taon, eu assisto você o dia inteiro, Guilherme Costa, e sobre a Melanie, né, que é a francesa, que foi super bem, e tem um nome curioso pra gente, né, não pra eles. Ela é Melanie de Jesus dos Santos, e eu lembrava dela, esse Jesus dos Santos é por causa do pai dela, que é português, não tem nada a ver com o Brasil.
É brasileiro, exatamente.
E a Melanie é uma atleta pra gente ficar atento aí, porque ela, em vários aparelhos, tá indo bem.
Todos. A gente sempre vai ter a briga com elas.
Exatamente. Então vai pintar. Você que tá se preparando para as Olimpíadas e quando escutar a...
Melanie Jesus dos Santos, sabe que não é brasileira.
A torcida da casa aplaudindo uma brasileira, não é. Não é.
E
não.
O que complica, né? Porque como a ginástica é um esporte, por mais que seja um esporte objetivo tal, a gente sabe o código, quanto vale, não sei o quê, quem disputa em casa sempre tem um pouquinho de vantagem. A gente lembra do Mundial de 2022 que a Gadirova ganhou no solo, isso vai ser imperdoável. Quem gosta de ginástica sabe o que eu tô falando. Ela não merecia nunca ter ganho aquela medalha de ouro. Ela é britânica, o Mundial foi na Inglaterra e ela conquistou a medalha de ouro. Então, assim, obviamente, quando você é um atleta da casa e você não tem boas notas, você não vai ganhar a medalha. Mas quando você tem quando você é atleta da casa e tá por um décimo pra ganhar a medalha, eles vão te dar essa medalha. Essa que é a questão. Então tem que prestar muita atenção na Melanie Jesus, que é uma ginasta excelente e vai ter esse, entre aspas, bônus de competir em casa com a torcida, enfim, vamos ver.
Boa, boa, Gui. Falando em equipe completa e chances de medalha nas Olimpíadas, como você bem adiantou lá na abertura do podcast de hoje, o judô vai anunciar, a Confederação Brasileira de Judô vai anunciar nesta semana os primeiros convocados, né, da seleção brasileira que vai a Paris, que deve ir em quase todas as categorias de peso lá na capital francesa, mas para chegar a esse nível de convocação, os atletas estão correndo e muito atrás, Grand Slam atrás de Grand Prix, nestas últimas semanas, e agora tivemos na Turquia um que deu uma embolada num peso ali que a gente vem falando faz tempo, tá quase tão complicado quanto aquela relação Arthur Nori, Caio Souza na ginástica, que vai ter que abrir mão de um talvez para levar um com mais chances de medalha, que é na categoria até 57 quilos no feminino, mas me conta aí, como foi esse Grand Slam da Turquia e por que a categoria 57 quilos feminina aparentemente será a grande discussão das próximas semanas na Seleção Brasileira de Judô, Gui.
A Jéssica Lima foi medalha de prata nesse Grand Slam e a Rafaela Silva foi eliminada na primeira rodada. Isso significa que a Rafaela Silva atualmente é a oitava do ranking mundial, a Rafaela Silva é a nossa campeã olímpica, campeã mundial, e a Jéssica está em nono lugar. Elas estão coladinhas no ranking mundial e só uma atleta por categoria pode ir para a Olimpíada. Então, a CBJ daqui a alguns meses ainda tem algumas competições, né? Vai ter o Pan-Americano no Rio de Janeiro, a gente vai ter um campeonato mundial que talvez decida quem que vai para a Olimpíada, se a Rafaela é a Jéssica, mas são muitas questões envolvidas aí. Elas estão coladinhas no ranking, mas a Rafaela tá em vantagem. Mas nesse ano a Jéssica conseguiu resultados muito melhores do que a Rafaela. Esse ano a Jéssica ganhou uma luta da Rafaela, mas ao mesmo tempo a Rafaela é uma atleta que tem título mundial, título olímpico, tá 12 anos aí como titular da seleção brasileira, e é uma atleta que, assim, ganhou recentemente de atletas grandes. A Jéssica, por mais que ela seja nona do ranking mundial e é espetacular, a maior vitória da carreira dela foi contra a Rafaela Silva, que é gigante, mas ela não venceu, não costuma vencer as principais rivais. Ela perdeu a final para Deguchi, que é uma japonesa naturalizada canadense. Foi no Golden Score, foi uma luta linda e tal, mas ela perdeu, ela não tem ganho das principais adversárias. Rafaela já ganhou, no fim do ano passado ela ganhou de uma das canadenses. Então, enfim, acho que a decisão é muito difícil e tem que observar o que vai acontecer no PAN e o que vai acontecer no Campeonato Mundial para ver quem levar. Eu acho que o mais importante é que qualquer uma das duas vão representar muito bem o Brasil. A Jéssica é mais regular que a Rafaela, mas a Rafaela pode ser campeã olímpica, como pode ser eliminada na primeira rodada. A Jéssica, eu não vejo a Jéssica sendo eliminada na primeira rodada. Eu vendo a Jéssica fazendo uma boa campanha, vencendo de quem tem que vencer, né, que tá atrás do ranking dela. Aí chega numas quartas, numa semi, vai pegar uma campeã mundial, uma campeã olímpica e vamos ver o que vai acontecer. A Rafaela pode ser eliminada na estreia, mas pode ser campeã olímpica, como ela já foi campeã mundial, enfim. Eu não sei hoje quem eu chamaria. Se a Jéssica ou a Rafaela, eu esperaria, claro, o PAN e o Campeonato Mundial para analisar melhor, mas as duas vão representar muito bem o Brasil.
E o Brasil vai poder colocar as duas, tanto no PAN quanto no Campeonato Mundial, que ao contrário da Olimpíada, pode ter mais do que uma atleta do mesmo país no mesmo peso. Então, de uma maneira ou outra, vai haver um confronto direto ali, se não no dojo, se não numa luta especificamente entre as duas, elas vão disputar os mesmos campeonatos e assim, se a avaliação final tá por esse fio, a confederação, os técnicos vão ter esse peso final para decidir se vai uma ou vai outra. Mas, assim, chutando, muito chute hoje, assim, eu acho que tem que esperar esses dois. Eu acho que eles vão acabar levando a Rafaela, mas é um peso muito... muito sobre isso que você falou, é quase idealizar, é uma escolha sobre a chance maior de ser campeã, mas também de perder na primeira rodada, é quase uma aposta, isso que eu tô querendo dizer, assim, é quase pôquer, assim, é jogar mais na defensiva aí com a Jéssica, que tem maiores chances de ir passando fase a fase, ou apostar tudo em alguém que você tem quase certeza que pode ser campeã, desde que ela esteja naquele dia bom. E na Olimpíada, o judô é um dia só, e no judô, normalmente, né? No judô é um dia só de competição, e se você estiver bem, então é uma disputa quase conceitual, assim, os técnicos da seleção vão ter esse abacaxi na mão
pra descascar. E a grande questão de quando tem essa dúvida é assim, se quem for não ganhar a medalha, o público vai criticar a CBJ. Ah, levou a pessoa errada, porque
perfeito.
É isso que vai acontecer. Enfim, mas é uma disputa muito legal, a gente vai seguir acompanhando. E ainda nesse Grand Slam, o Guilherme Schmidt foi bronze na categoria 81 quilos. O Schmidt com certeza vai ser um dos anunciados pela CBJ nessa semana como classificado para a Olimpíada. Ele é sexto do ranking mundial, vai ser até muito provavelmente cabeça de chave. Não tem nenhum brasileiro perto dele no ranking mundial, não tem outro brasileiro no top 30, top 40, enfim, ele com certeza vai ser anunciado. E o Schmidt é um cara que esse ciclo ele foi se arredondando, ele já ganhou de líder do ranking mundial, já ganhou de campeão olímpico, mas nos dois campeonatos mundiais do ciclo, 2022 e 2023, ele não foi bem, não chegou nem nas quartas de final, mas é um cara que vai chegar como candidato ao pódio, não favorito ao pódio nas Olimpíadas, mas com certeza vai ter a chance dele, com certeza vai ter chance de medalha.
Boa, Gui. A gente está falando de seleções sendo completas. Aqui no vôlei de praia, que a gente vai começar a falar agora, a gente já teve o anúncio, né, da Ana Patrícia Duda, a gente já tem a Carol e a Bárbara ali dentro, podemos dizer assim também. Só que no masculino continuamos essa corrida, né? Os atletas, as duplas brasileiras precisam continuar correndo o circuito mundial para somar pontos e... referendarem a escolha que vai ser no final da confederação. E quem deu um passinho nessa casa, como eu brinquei lá na frente nesse jogo de ludo, nesta semana foi André e Jorge, que venceram uma dupla de cubanos que tá brigando toda hora por campeonatos importantes, estão incomodando ali, os cubanos estão numa fase em que toda hora chegam, mas o André e Jorge me parecem hoje a dupla brasileira a ser a primeira a ser carimbada com o passaporte carimbado, né, Gui?
É isso. Na etapa da semana passada, que foi no Recife, o Arthur e o Evandro foram campeões. Nessa semana, o André e o Jorge foram campeões. Claro que o Vitor Felipe e o Renato ainda têm chances da vaga, o Guto e o Pedro Sober também, mas ao que tudo indica, está caminhando para essas duas duplas que foram campeãs nas últimas duas etapas do circuito mundial para carimbarem o passaporte para o Brasil. A grande questão aí é que o Brasil vai chegar longe do favoritismo no vôlei de praia masculino. Assim, a gente tem atualmente a dupla da Noruega, é bom lembrar que o Moll se machucou recentemente. É, a matéria lá do jornal norueguês diz que ele é dúvida para a Olimpíada, mas assim, tá meio vago ainda, mas ele vai ter a preparação prejudicada da Olimpíada. O Moll e o Sørum são os atuais campeões olímpicos, são os favoritos para medalha, mas tem essa lesão. Os suecos estão muito bem, os atletas do Catar estão bem, tem o holandês, tem muita gente que está na frente dos brasileiros atualmente. Então o Brasil, não digo nem que vai chegar como candidato ao pódio, vai chegar como pode surpreender, porque a gente nunca pode duvidar do vôlei de praia do Brasil. Mas assim, a pior fase do vôlei de praia masculino, desde que o vôlei de praia virou um esporte.
Desde
lá no
que vôlei de praia é vôlei de praia,
no começo dos anos 90. Isso não significa que o Brasil não vai ganhar medalha, significa que as chances são pequenas. E claro, a gente vai torcer, seja lá quais forem as duplas brasileiras do vôlei de praia masculino. O vôlei de praia feminino, a gente sempre comenta aqui, mas é bom relembrar, Ana Patrícia e Duda são favoritas até a medalha de ouro. Barbie e Carol ganharam recentemente uma etapa em Doha, no Catar, do Circuito Mundial, estão muito bem também, provavelmente serão essas as duplas brasileiras. E essas duplas femininas do Brasil não participaram dessa etapa do Circuito Mundial, porque é uma etapa nível Challenger, que eles chamam, é um segundo escalão, entre aspas, não é etapa... Não, é, no tênis não é um Grand Slam, é um ATP 500, um WTA 500, entendeu? Um pouco mais abaixo, elas preferiram não participar, mas no masculino o Brasil levou a medalha de ouro.
Boa, boa, Gui. Desde Anjinha e Loyola, diríamos que não temos um período assim tão complicado para o vôlei de praia brasileiro. Vamos para dois dos grandes esportes nível AAA das Olimpíadas. Vamos falar de natação agora primeiro, Gui. Guilherme Caribé, apenas 21 anos. Aliás, recentemente alguém me perguntou de Guilherme Caribé e a pergunta é óbvia, você vai saber. Já te perguntaram várias vezes isso em outros esportes, mas ele é o novo Cielo?
Ah, tá.
Foi coincidência, porque foi uma semana dele bater um tempo do Cielo lá no Universitário Americano, na NCAA ou NCAA, se você preferir. Então, Guilherme Caribé foi muito bem, recorde nas 100 jardas, que não é a distância olímpica, não é a distância que a gente está acostumado no Brasil, mas bom ver o menino indo bem lá agora, véspera de Olimpíada, véspera aqui da classificatória final do Brasil. O que podemos falar de Guilherme Caribé? Eu já disse que eu respondi pro meu amigo que me perguntou isso, eu falei, calma.
É isso, calma. Assim, temos que ficar felizes, ele foi vice-campeão do NCAA, um torneio universitário muito forte nos Estados Unidos, a natação universitária lá é muito forte, ele perdeu, por exemplo, a final pro Liendo, que é um canadense que já tem 4 medalhas em campeonatos mundiais, então foi um grande resultado essa prata. Mais do que a medalha de prata, é o tempo, de 40 segundos e 55 centésimos, ele melhorou o recorde brasileiro das 100 jardas, que era do Cielo, que morava nos Estados Unidos na época que ele conquistou a medalha de ouro, e o recorde do Cielo, que era 40,92, foi batido há 3 meses da Olimpíada de Pequim, que ele viria a ser campeão olímpico. Isso significa que o Caribé vai ser campeão olímpico? Não sei, mas é muito provável que o Caribé chegue com chances de medalha na Olimpíada, o que é muito diferente dele ser favorito ou candidato à medalha. O Cielo na Olimpíada de Pequim, quando ele foi campeão, ele chegou como um dos principais nomes da natação mundial, mas foi um resultado muito legal. Ele tem 21 anos, ele já foi semifinalista de campeonato mundial, ele é atual campeão dos Jogos Pan-Americanos nos 100 metros livre. Acho que assim, prefiro esperar para ver o que ele vai fazer no que a gente chama de piscina longa, que é a piscina olímpica, principalmente aqui na seletiva, que vai ser daqui a mais ou menos um mês no Rio de Janeiro. Porque assim, eu odeio o sistema métrico dos Estados Unidos. Por que que os caras fazem uma competição de jardas? Assim, por que que não coloca a piscina de 25 metros? Eles fazem uma piscina de 25 jardas, que dá uns 22 metros. Então, os 100 metros é tipo uns 92 metros. Ou 100, as 100 jardas é tipo 92 metros. Aí a gente começa a fazer conversão de tempo, a gente fica enlouquecido. Mas o tempo foi espetacular, assim. O Caribé foi muito, muito bem. A gente tem que estar empolgado pra ele, pensando primeiro em final olímpica, nos 100 metros livre.
Sim.
E aí vamos ver o que ele vai fazer nessa seletiva que vai ter no Brasil. Se ele fizer um tempo nos 100 metros livre ali, 47 segundos, 47,9, 47,8, a gente começa a falar, opa, vamos ver o que ele pode aprontar na Olimpíada. Mas estamos felizes, foi um resultado super legal nas 100 jardas.
100 jardas, eu demorei para aprender jardas, mas eu aprendi graças ao futebol americano. Mas eu também me confundo sempre que tem placa de trânsito com velocidade que não é em quilômetros por hora e afins, o meu peso, a minha altura, eu não sei. Precisamos de ajuda dos universitários tudo americanos para converter sempre mentalmente. Isso aí eu confesso também que eu não gosto muito não, Gui. Quem deve estar acostumando bastante com as jardas e com toda a metragem e medição americana nos últimos tempos. É alguém que está morando lá já há quase um ano, o Alisson dos Santos, o Pio, e ele voltou a correr nesse final de semana, ainda não foi nos 400 metros com barreiras, mas a temporada dele sempre começa nos 400 sem barreiras, e eu já contei essa história aqui, que o Pio mesmo conta. Ele não tem menor ideia como ele corre o 400 sem barreira, porque na 400 com barreira ele sabe exatamente que ele tem que dar X passos até a primeira barreira, X passos na segunda, acelera, blá blá blá. No 400 ele diz que é uma corrida aleatória, ele não sabe se ele tá bem, se ele tá mal, se ele dá tudo no início, se ele para, mas enfim, pode ser só uma historinha que Pio conta para enganar os adversários, porque ele foi novamente muito bem e aparentemente começa a temporada bem nessas provas de 400. Daqui a pouquinho ele vai correr, já apresentou toda a agenda dele, vai correr a Diamond League nos 400 com barreira, né, a especialidade dele. E, enfim, o Pio começar o ano saudável é o que a gente espera sempre desde o ano passado, né, Gui?
E ele venceu essa prova na Flórida com um tempo de 45:25. Não é o melhor tempo da vida dele, né? Ele já correu abaixo de 45 em 2022, mas é um tempo legal para quem tá na primeira competição da temporada. 45:25 já é perto do índice olímpico dos 400 metros raso, que ele já tem, né, como fez recentemente. Enfim, mas é muito bom vê-lo correndo bem, é muito bom ver que ele tá saudável, e eu quero ver como é que tá os 400 com barreira dele, pra gente ver se ele vai chegar favorito ao ouro, favorito à medalha nas Olimpíadas, ou se vai ser aquela briga maluca que foi o Campeonato Mundial do ano passado, quando ele tava voltando de lesão e ficou em quinto lugar. Mas assim, vendo o resultado dele nos 400 metros rasos, fiquei feliz. 45:25 é um tempo legal, e ele até deu uma... Na verdade, o técnico dele deu uma entrevista para a própria Confederação Brasileira de Atletismo, falando: Alisson está liberado para correr o 4x400 na Olimpíada, o revezamento do Brasil, se o Brasil se classificar para a Olimpíada, e se o Brasil se classificar para a final do 4x400. E o Brasil tá formando um time legal nesse 400 metros. Já tem dois atletas com índice, né, correndo abaixo dos 45, três, né, com Alisson. Vai ter um quarto nome muito bom também, então acho que vai ser legal ver se o Brasil conseguir a vaga para a Olimpíada no 4x400, o Alisson vai poder disputar, porque é no último dia, né, o 4x400, e aí o Brasil começa a formar um time legal aí do revezamento.
E ele consegue disputar justamente por isso que o Gui falou, assim, o calendário olímpico permite que o 4x400 não atrapalhe a prova dele do 400 com barreira, o que não permite ele correr o 400, porque o 400 atrapalha o planejamento dele no 400 com barreira.
Dos 400 com barreira no mesmo dia da final dos 400 rasos. Os caras fazem a programação olímpica para não ter
o mesmo cara correndo
tipo
as duas provas.
Isso mesmo.
E já o revezamento, ele pode correr. O Brasil, que foi campeão mundial de revezamento com o Alisson, assim, foi uma das primeiras vezes que ele despontou.
2021,
todo,
né,
mundo olhou muito absurdamente para ele correndo o 400, que ele fez ele foi o último do Brasil a entrar na pista e correu muito bem, Então, atenção, é uma possibilidade de medalha, não dá para ficar descartando assim. E a seletiva, né, a classificação pode vir agora no comecinho de maio no Mundial de Revezamentos, né, que vai ser disputado num lugar ruim chamado Bahamas.
E que o Alisson não deve participar, né? Pelo que tudo indica, não vai estar lá, não.
Ele não deve ir. O Brasil vai precisar correr atrás, literalmente, da vaga. E Alisson não estará lá, ao que tudo indica. Assim, eu não vi em momento algum ele falando. Não, acho que não vai, não. Acho que ele na agenda dele já não conta.
O que é justíssimo, não, ele tem que focar lá nos 400 com barreira.
E é diferente, a preparação é diferente. Assim, o Alisson faz essa preparação no começo do ano sem saltar, sem fazer as barreiras, justamente para não se desgastar. Mas quando ele entra na prova, vira uma coisa automática. Então ele precisa se dedicar às barreiras. Enfim, teremos Alisson nas Olimpíadas, esperamos que tenhamos também o Brasil no revezamento, nos 400, que, para quem não entende nada de métrica, é uma volta só na pista. Então, assim, a prova de uma volta, não
pra
tem jarda, não tem
nada
é
de
isso.
Métrica, são 350 jardas, é isso. Brincadeira, nem sei se acontece, mas é por aí.
Boa, Gui. Bom, para encerrar, e eu deixei pro final, porque tá rolando ainda a etapa de Bells Beach, lá na Austrália, do Circuito Mundial de Surf, não acabou, deve acabar nas próximas horas, mas já sabemos que o Brasil não vai ganhar nada além de quartas de final como melhor colocação. Novamente, o ano do Brasil no surf, tirando aquele Isa Games, que foi absurdamente bom e era o que importava no começo do ano para quem pensa em Olimpíada, o ano do Brasil no surf não tá bem, né, Gui?
É isso. O melhor resultado do Brasil foi novamente a Tatiana Weston Webb, né, que foi eliminada nas quartas de final do feminino. Tati tá em sétimo do ranking mundial. A Luana fez mais uma boa etapa, tá em nono no ranking mundial, então as duas passariam no corte do meio do ano, que são as 10 primeiras colocadas, seguem na temporada. Então acho que o surf feminino tá muito bem, assim, a Tati brigando lá em cima, ainda tá, não tá no top 5, mas tá brigando, a Luana chegou também. Agora o masculino, que é sempre bom falar que o Felipe Toledo não tá competindo no circuito mundial, né, ele, por opção dele. E o Chumbinho tá meio baleado ainda desde do acidente que ele sofreu, mas o Gabriel Medina foi o melhor atleta do Brasil de novo, né? Alguns atletas chegaram até as oitavas de final, mas nenhum chegou até as quartas. Então o Brasil não tem nenhum surfista no top 10 do ranking mundial e a temporada já tá quase na metade, né?
É verdade, a temporada agora com a perna australiana meio que se encaminha pro final da primeira metade.
Isso, então depois temos o corte. É bem provável que o Brasil não vá brigar pelo título mundial de surf esse ano, mas teremos três surfistas na Olimpíada, acho que são um alívio muito grande. Vamos ver como é que vai se desenrolar o restante do circuito.
Depois do Tahiti, no segundo semestre, a gente pensa, lamenta o que vai acontecer no circuito mundial de surf. Esse ano a gente está dedicado ao que vai acontecer naqueles 5 dias ali no Tahiti, em Tearupo, e é isso que importa pra gente aqui. E pra encerrar agora, eu prometi no começo do podcast, agora eu tenho que cumprir. Temos a pergunta do JP. Ele vai criar uma vinheta pra ele próprio, que eu peguei ele de surpresa aqui hoje, mas como o JP sempre faz perguntas inteligentíssimas e fora do nosso quadradinho olímpico, dentro do quadradinho olímpico, mas querendo sair assim do quadradinho olímpico, sempre perguntas muito boas, eu resolvi trazê-lo agora pro debate para ele não ficar fora igual ele ficou semana passada, porque eles estavam com medo dos nossos boxeadores. Pronto, contei, JP. Diga o que você queria perguntar pra gente hoje, ou o que você quer perguntar, ou se você não quiser perguntar nada, também sendo pergunta, porque a gente também pode não responder, é isso.
Não, muito bem, Marcel. Primeiramente, olá para todos os ouvintes aí.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Boa.
Tem um anúncio, nosso amigo de empresa agora, Emicida, ele tá com um podcast agora sobre samba, vai estrear no Globoplay. Olha, fazendo propaganda pro Emicida aqui no nosso podcast.
Sambas contados.
Exatamente.
Mas ele fala bom dia, boa tarde, boa noite,
porque eu não sei que hora você tá me escutando, é maravilhoso, copiou de você, Gui.
Ele ouve o rumo ao pódio.
Abraço pro Emicida.
É isso, então um abraço pra Guilherme Costa, pra Marcel Berghiz e pra você aí que tá nos ouvindo também. Fico maquinando, às vezes, conforme vocês vão falando, coisas que surgem de dúvida para mim, que poderiam surgir também para os nossos ouvintes. Confesso que de tudo que vocês falaram hoje, acho que ficou tudo muito claro, o Gui explicou, tinha essa questão das jardas que eu tinha até anotado aqui, porque é algo, a gente pode até pensar, uma jarda dá cerca de 91 centímetros. Você fala, pô, nem tem tanta diferença, mas em 100 metros já são 10 metros de piscina, e por aí vai, né? Então, tô com o Gui, né? Sou odeio
o sistema métrico. Três no grupo aqui, três no grupo.
Estadunidense. Mas, Gui, a gente teve a notícia de que o Kobe fez uma última visita ao Chateau Saint-Ouen. A dúvida que pode surgir também para a galera que está nos ouvindo é a seguinte: mas já não existe a Vila Olímpica?
Boa.
Né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quem que vai ficar nesse palácio, né? Nesse chateau?
Provavelmente Guilherme Costa vai ter um quarto lá no chambre.
E como é que funciona, mais ou menos? Enfim, traga os detalhes também dessa visita, do que você tem para nos informar, mas acho que o principal é isso. Os atletas têm você já falou até em últimos episódios aqui que os atletas têm um espaço mais curto para ficar na Vila Olímpica, né? Mais próximo à competição, mas... E aí, no Chateau de Saint-Ouen, quem ficará lá? São membros da comissão técnica, eles vão treinar lá. Enfim, acho que a gente podia esclarecer isso para a galera que está nos ouvindo.
É uma instalação que atletas vão poder ficar lá, porque quando você está na Vila Olímpica, não tem tantos lugares para treinar. Quando você tem a quadra do vôlei, por exemplo... Ah, cada país pode treinar durante uma hora só. E sai o schedule lá, o Brasil pode treinar às 3 da tarde ou às 6 da tarde. Tendo um local ali com quadras de vôlei, com locais de refeitório e tal, dá para fazer uma Casa Brasil ali, nesse chateau que você falou. Então, é muito melhor para a delegação brasileira se organizar ali, poder treinar a hora que quiser, poder comer a comida que quiser, né? Na Vila Olímpica não tem o arroz e feijão do Brasil ali. Então, é muito importante que tenha isso. E o COBE fez mais uma das visitas a esse lugar que está sendo preparado para o Brasil. É muito importante isso, porque faz a diferença. Um detalhe ali do final que vai ajudar o sono dos brasileiros, que vai ajudar o treinamento final, que vai ajudar na logística, que vai ajudar o brasileiro se sentir em casa. Às vezes o atleta não gosta muito de ficar fora de casa. É uma Casa Brasil, digamos assim, para ele se sentir em casa. Então é muito importante que o COBE tenha isso. Vários países têm algo parecido com isso, e o Brasil, como uma das, não vou dizer potências, mas um dos 15 principais países do esporte olímpico, acho importante o Brasil ter isso.
Só aproveitando para responder mais detalhezinhos nisso aí. Por exemplo, ninguém dorme nesse chateau. Ninguém vai dormir nesse quartel-general do Brasil, assim. Trata como se fosse um quartel-general, porque o COBE vai montar uma estrutura lá para ser uma sede do time Brasil, não dentro da vila. Então, ninguém dorme, mas o atleta pode sair da vila. E aí tem a ver até com a escolha do prédio do Brasil na Vila Olímpica. Por exemplo, o Brasil escolheu um prédio no fundão da Vila Olímpica. Mas para sair da Vila Olímpica, você não precisa ir na entrada principal, onde todo mundo passa. Você tem uma saída por trás. Essa saída por trás fica a poucos metros dessa casa onde o Brasil vai ficar, desse chateau onde o Brasil vai montar a sua estrutura principal. Então, os atletas, como o Gui disse, se quiserem comer um arroz, feijão, feitos por chefe brasileiro, que estão lá já treinando equipe local, pronto, eles podem comer lá, então eles podem sair. Ah, vai ter alguma visita de parente que precisa ver por alguma coisa urgente um atleta. O parente não pode entrar na Vila Olímpica, mas você consegue tirar o atleta, levar para o chateau e eles conversarem. Além dessa parte estrutural de treinamento mesmo, ali nesse chateau vai ter uma quadra de vôlei, como o Gui disse, para o Brasil não ter que ficar dividindo a quadra geral lá, tanto a de aquecimento dos jogos, quanto a quadra da Vila Olímpica com outras seleções. Então serve de estrutura. E além disso, isso existe desde 2012, se eu não me engano, o Brasil faz uma grande casa dessa, uhum, tanto em Jogos Olímpicos quanto em Jogos Pan-Americanos. E também vai existir a Casa Brasil, que é outra coisa, que é uma coisa diferente.
Eu até fiquei pensando no nome, não é a Casa Brasil. Casa Brasil é totalmente diferente.
O chateau, a gente vai chamar de chateau e pronto. Até a gente definir o nome. O QG eu acho uma boa. Brasil, apesar de ser muito não armamentista, vai ser o QG do time Brasil. Agora, a Casa Brasil vai ficar no parque, que se eu não me engano chama Parque Lavillette, lá em Paris, mais ao norte do Paris, junto com outras casas, mas daí é a casa da festa, é a casa da torcida, vai ter show brasileiro, também é o COBE que contrata.
Ativação dos patrocinadores.
Exato. Basicamente, os patrocinadores que bancam essa casa, mas essa casa vai ficar lá em Paris pra festa, e daí, de vez em quando, o Brasil pode levar um atleta ou outro lá pra fazer uma comemoraçãozinha pós-medalha, após algum resultado legal, mas basicamente é isso. O Brasil tem várias estruturas, então, espalhadas por Paris. Saint-Ouen é uma cidade, fica a leste-oeste de Paris, do lado ali do estádio, da Vila Olímpica, da natação. Então, vão ter disputas ali do ladinho de Paris, não necessariamente dentro, uhum, da cidade, mas na região metropolitana, vamos dizer assim.
Muito bem, Marcelo.
Respondemos?
Com certeza. E principalmente essa questão de ninguém ficar alojado lá.
Não, ninguém dorme, sim, lá.
Essa é, acho isso, que é o grande esclarecimento, pelo menos para mim. Tinha ficado um pouco dessa dúvida.
Até na parte grande do Brasil, os atletas dormem na vila, muita gente dorme na vila, mas dirigentes, por exemplo, dormem em hotéis fora da vila, por exemplo, em hotéis já separados, ou a parte física do Brasil, enfim, não fica ninguém nesse chateau. O chateau vai ser só para a organização do QG, como você bem disse.
Muito bem, muito bem. Então, Saint-Ouen é uma comuna ali próximo de Paris, e fica entre Paris e Saint-Denis, que ficou muito conhecido pelo Stade de France, que foi a final da Copa de 98. Então, acho que eu era pequeno, mas lembro de muitas gravações do Galvão falando aqui, direto de Saint-Denis.
É isso. Exatamente. E é tudo ali nas margens do Rio Sena. Se você pegar o mapa ali de Paris ou da França, né, aproximar ali do Rio Sena, vai tudo para a esquerda, olha para o mapa, vai lá para oeste, e daí você vai começar a chegar em Saint-Ouen, em Saint-Denis, são essas cidadezinhas logo ali, saindo de Paris, às margens ainda do Sena, que é um rio gigantesco, e você consegue entender mais ou menos onde vão ser as coisas. Como eu disse, tem lá Saint-Denis, onde vai ter atletismo, por exemplo, o rugby vai ser lá, eles construíram a piscina também nessa região, e tem a Vila Olímpica, então muita coisa vai ser nesse ladinho de Paris. Se você pegar a linha, se você for para Paris, eu estou estudando, gente, se você pegar a linha 14, se eu não me engano, você sai lá do leste de Paris, lá da Gare de Lyon, ou lá para o lado da Bastilha, e vai até o final a linha de metrô, que vai ser o principal acesso para torcedores, jornalistas como nós também, se locomoverem ali durante os jogos. Essa linha agora chega lá em Saint-Denis, lá em Saint-Ouen e nessas cidadezinhas ao redor. Se fosse aqui em São Paulo, seria quase que uma Osasco, assim, Barueri, como é mais ou menos essa direção, é mais ou menos essa estrutura que foi definida ali para os Jogos Olímpicos desse ano, JP.
Muito bem, Marcel. Tremendamente esclarecido por você, pelo Gui. E como é importante, né, essa questão, quanto que a estrutura olímpica mexe, né? E acho que um dado curioso também da matéria que o Guilherme Pereira e a Lorena de
Nosso correspondente,
subiram,
Guilherme Pereira.
Lá no GE, sobre a divisão, né? Que tudo gera custo, né?
Sim.
E esse chateau, esse espaço que o Brasil terá, foi dividido ali meio a meio, o COB vai arcar, mas a prefeitura de Saint-Ouen vai arcar com metade dessa também, porque para eles, olha aqui, estamos falando...
Nunca
então,
falaríamos possivelmente de Saint-Ouen no Brasil.
Né?
E é uma parceria mesmo, a prefeitura de Saint-Ouen, agora contando mais, aprofundando aqui os detalhes, cavucando o fundo do poço para achar mais curiosidades, a prefeitura de Saint-Ouen, por exemplo, já fez essa parceria com o COB, fez a parceria que a gente contou ano passado aqui com o muralista Cobra, o Eduardo Cobra, artista brasileiro consagrado no mundo inteiro, vai fazer um mural lá em Saint-Ouen por causa da ida do Brasil com esse QG lá. Então, há uma parceria toda feita entre COB, entre outros artistas, entre a esgrimista brasileira, falamos dela aqui também, a Nathalie Mauhausen, que intermediou, que mora na França, mora lá em Paris e também fez parte dessa negociação toda. Então, a cultura brasileira também está sendo levada para lá. Há uma contrapartida, a prefeitura obviamente gasta muito dinheiro, mas os atletas brasileiros que já foram para lá, do judô, do vôlei, para testarem as acomodações, os centros de treinamento da cidadezinha, tiveram contato com as crianças de escolas municipais ali da região. Então, há essa contrapartida também, porque o dinheiro é muito grande, é muito gasto, mas essa interação Brasil-Saint-Ouen, que agora aprendemos a falar definitivamente aqui, acho que nunca repetimos tanto esse nome aqui no podcast, rola. Então, tem essa abertura, essa troca mesmo de culturas, e até fechando, esse evento do COB ocorreu lá, toda a diretoria do COB estava lá na cidade, porque a Vila Olímpica também inaugurou uma rua, né? A Vila Olímpica, obviamente, é um conglomerado ali de prédios que tem suas ruas, tem as suas avenidas mais largas, e uma das ruas chama Rua Sócrates. Então, temos essa homenagem lá para o grande Sócrates, para quem não conhece, irmão do Raí, ex-jogador da seleção brasileira
de São Paulo.
Que estava
lá, né?
Que estava lá. Raí, que é um embaixador do Brasil na França, faz muito sucesso na França, assim como faz aqui em São Paulo, mas o Raí passou muito tempo lá em Paris, talvez o primeiro grande jogador ou no nível estelar do Paris Saint-Germain ali na década de 90. Então, o Raí estava lá, homenagem ao Sócrates mais do que merecida, e toda a delegação brasileira, toda equipe do time Brasil estava lá para essa inauguração e para acertar os últimos detalhes, como você disse, agora acabou, assim, faltam 100 dias, essa marca de 100 dias, daqui a 15 dias, daqui a duas semanas, é um marco que para todo atleta, todo mundo que vai para as Olimpíadas é definitivamente a reta final, JP.
Muito bem,
beleza?
Marcel.
Boa, respondido. Gostei, cara, adorei essa pergunta aleatória, porque ao contrário do roteiro que a gente escreve aqui, que eu e o Gui escrevemos antes dessa produção que a gente faz pro Rumo ao Pódio, essa aqui vai ser sempre aleatória, não aleatória porque o JP é muito inteligente, mas vai ser sempre inesperada para pegar a gente com as calças curtas e a gente vai descobrir de onde vem essa expressão calças curtas até o próximo podcast.
Muito bem. Não, e é legal, né, Marcel, antes da gente finalizar, destacar essa importância para além da competição. É claro que a gente fala aqui, semana após semana, da competitividade, da busca por medalhas, mas Jogos Olímpicos a vai muito além da competição, né? Tem toda essa parte cultural e é muito importante ver que o Brasil está deixando sua marca lá, que cidades ali da região metropolitana de Paris têm essa preocupação e o tamanho do Brasil, né? Não só a gente fala, né, que o Brasil busca ali ficar sempre, galgar posições ali no quadro olímpico, mas é também legal deixar essa marca cultural, o tamanho do nosso país, a influência cultural que temos, enfim, e bacana você encerrar também com essa menção ao Sócrates, que é um grande expoente do esporte brasileiro.
E isso é muito legal mesmo, assim, a parte cultural olímpica, eu acho que é o que mais, claro que a gente ama esporte, ama a prática, ama a disputa, mas acho que o que mais me empolga sempre que eu sou convocado, a gente falou de convocação hoje por uns Jogos Olímpicos, por uns Jogos Pan-Americanos, e passar esses 15 dias que sejam em outros países, em outras regiões, em outras cidades, é conhecer essa cultura, é ter acesso a essa cultura e começar a estudar coisas que a gente começou a estudar para os Jogos de Paris e lembrar que o Brasil sempre deixa essa marquinha, porque o Brasil é sim uma potência, está ascendendo a uma potência olímpica, como o Gui falou, entre as 15 principais do mundo hoje, e são pouquíssimos países que têm essa influência e também dinheiro, claro, para contratar, né, para ter um QG, para ter uma Casa Brasil. Então o Brasil vai exportar, né, vai levar também a França um pouco da cultura, tanto na Casa Brasil quanto lá nesse QG em Saint-Ouen, muito mais na Casa Brasil, que tem muito mais a ver com essa parte cultural, mas é o Brasil exportando também e também acho que absorvendo um pouco, acho que nas conversas que eu tive com quem foi para lá, essa conversa, essa relação Brasil e França está muito bem. A gente viu os presidentes se reunindo aqui no Brasil recentemente, mas para lá também, aparentemente, tudo bem. O que me deixa tranquilo para chegar em Paris e poder absorver um pouco mais essa cultura, JP.
Muito bem, Marcel. Espero que a galera tenha gostado também da pergunta e fica aqui mais uma contribuição minha. Ótima e um pedacinho de cultura aí brasileira, cultura francesa e tudo mais.
Esporte é cultura.
E isso aí vai deixando a gente mais ansioso para a Olimpíada começar logo, né, Marcelo?
Falamos até de metrô já hoje. Então, por isso mesmo, vamos encerrar aqui, porque senão a gente vai ficar horas e horas e horas falando de cultura francesa, de tudo. Claro, durante os Jogos Olímpicos traremos também essas curiosidades de lá para vocês. E se vocês quiserem mandar perguntas agora, não só para a gente, não só para mim e para o Gui, pode mandar para o JP diretamente nas redes sociais. Ele encheu o nosso menino editor lá, que ele vai gostar muito de trazer também essas pitadas de cultura aqui até os Jogos Olímpicos. É isso, JP, muito obrigado. Gui, muito obrigado de novo. Como vocês sabem, o Rumo ao Pódio é uma produção minha e do Guilherme Costa. E a edição está nos olhos, nos ouvidos, em toda o corpo cultural de João Pedro Brandão hoje aqui conosco. A gerência, vocês sabem, é de André Amaral e você encontra nosso podcast lá na página do GE, ge.globo/rumoaopodio ou no seu agregador de podcasts favoritos. É isso, gente. Muito obrigado novamente pela companhia. Saudações olímpicas. Tchau, tchau.